vanguarda a par da Itália nesse aspecto. Quanto à execução financeira, há um perfil, como é sabido, de evolução da execução financeira em qualquer quadro de apoio, seja o PT 2020, que vai terminar perto da execução plena dos 100%, porque justamente os últimos anos foram anos de enorme execução. O PRR também tem vindo a acelerar a sua execução financeira. E, portanto, de 2021 para 2022 duplicámos o ritmo de execução financeira e, novamente, de 2022 para 2023 voltámos a duplicar o ritmo de execução financeira e é hoje reconhecido por diversas entidades, pela Comissão de Acompanhamento do PRR, até pelo próprio Presidente da República, que o ritmo de execução financeira tem vindo a acelerar, de acordo, aliás, com o que é o perfil de execução deste tipo de investimentos. Quanto ao alargamento, ele é de facto uma prioridade. Agora, Sr. Deputado, por favor, esclareça-nos. A posição do PSD é que se implicar o corte de um cêntimo que seja de fundos europeus já está contra o alargamento? Convinha esclarecer, porque muitas vezes se tem ouvido dessa bancada as críticas à suposta resistência ou reserva do Governo em relação ao alargamento. E o PSD apresentando-se como o grande campeão dessa política. Mas agora vejo já muito relutante, já muito desconfiado que isso vai implicar perda de fundos e que é preciso pensar duas vezes. Portanto, agradecia que o PSD esclarecesse essa posição para que não haja enganos a esse respeito. Quanto à situação de insegurança e situação verdadeiramente de instabilidade geopolítica que vivemos na Europa e nas suas fronteiras, na sua vizinhança próxima, de facto, isso implica, como disse aliás na minha intervenção inicial, a equacionar de forma muito relevante o tema da segurança e defesa e esse pilar, essa política europeia que precisa de facto de um salto quântico, sobretudo se em função das eleições, do desfecho das eleições presidenciais norte-americanas, passar a existir um menor comprometimento dos Estados Unidos da América com a NATO, é muito importante que a União Europeia reforce a sua capacidade de intervenção, de estabilização, de segurança, e portanto esse é um grande desafio, seguramente um grande desafio que a União Europeia irá enfrentar nos próximos anos. Quanto à escolha do próximo Presidente do Conselho Europeu, Sr. Deputado, a única coisa que lhe posso dizer é que a escolha será, em função desta novidade que foi a candidatura do atual Presidente Charles Michel ao Parlamento Europeu e, consequentemente, sendo eleito, como é previsível, assumirá funções do Parlamento Europeu em meados de julho e, portanto, deixará as suas atuais funções como Presidente do Conselho Europeu. Quanto a isso, a única coisa que posso dizer é que a decisão quanto ao próximo Presidente do Conselho Europeu será, em princípio, tomada à mesma em pacote com os outros chamados top jobs, com os outros cargos principais das várias instituições europeias, no final de julho, a seguir às eleições europeias e em função também do que for o resultado dessas eleições europeias. Quanto a António Costa, também a única coisa que posso dizer é que ele é respeitadíssimo, é muito conceituado no plano europeu, é uma personalidade que pela sua intervenção ao longo dos últimos anos no Conselho Europeu, como fazedor de pontes, como tendo iniciativa, como procurando soluções, é de facto alguém que é muitíssimo respeitado e muitíssimo reconhecido nesse plano. Quanto ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, que aproveito também para desejar o maior sucesso na sua vida profissional futura e a maior felicidade, coloca dois temas. O tema da segurança económica, é sabido que a Comissão apresentou recentemente, há poucos meses, uma comunicação sobre este tema da segurança económica, que projeta todo um plano de trabalho, digamos assim, para, de facto, reforçarmos a segurança económica da União Europeia em vários planos, no plano do investimento, quer inbound, quer outbound, no plano das exportações, etc. E, portanto, esse será seguramente um tema também para ir desenvolvendo, quer neste período que falta até às eleições europeias, mas sobretudo na próxima legislatura, no próximo mandato europeu, e há aí diferentes pistas de ação, de facto, a reforçar para termos de facto, uma maior segurança económica no continente europeu, sem que, todavia, gostava muito de salientar este ponto, sem que isso possa, em caso algum, equivaler a protecionismo. Portanto, não precisamos de protecionismo, não queremos uma Europa fechada, mas, de facto, há domínios em que temos que garantir maior segurança, não só no plano estrito da defesa e militar, que falava há pouco, mas também no plano económico, com certeza, e, sobretudo, temos de nos tornar mais competitivos. Temos de reforçar a competitividade da União Europeia, como disse, há alguns setores em que, de facto, ainda não comparamos bem com outras economias, há setores em que, de facto, vemos um maior dinamismo, maior capacidade de inovação, sobretudo no setor das startups e do empreendedorismo, vemos até que no início, por exemplo, há muitas ideias e muitas empresas a florescer na Europa, mas depois, quando chega a altura de ganhar a escala, muitas acabam por ir para os Estados Unidos ou para outras paragens, não têm melhores condições de financiamento. Portanto, precisamos de resolver isso, precisamos, de facto, completar a união do mercado de capitais, garantir soluções de financiamento para quem tenha boas ideias, as possa concretizar e possa levar a cabo bons modelos de negócio, e que isso possa, nos setores mais de maior valor acrescentado, nos setores mais dinâmicos, permitir que a União Europeia seja mais forte no futuro. É também um desafio que fica para a próxima legislatura. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. As prioridades da presidência belga, se reduzidas ao essencial, não representam mais do que aquele que tem sido o caminho da União Europeia nos últimos decénios. Mais um passo em direção a uma Europa federal, com uma gradual perda de soberania dos seus Estados-membros. Senhor Secretário de Estado, Senhor, Vossa Excelência chamará a isto populismo. Eu e os restantes deputados da minha bancada chamamos a isto respeito pela soberania nacional e pela nossa independência como Estado e como nação. Das 6 prioridades, centrar-me-ei apenas na primeira, que no essencial se debruça sobre o alargamento da União. Só que para o alargamento, como é inquestionável, e cito o texto dessa primeira prioridade, será crucial preparar as políticas, os recursos e as estruturas de tomada de decisão da União. Ou seja, esse alargamento implica que, no essencial, as decisões passem a ser tomadas por maioria simples ou qualificada e não por unanimidade. Esta alteração crucial a dar-se só podemos aceitar caso seja acompanhada pelo desenho de uma arquitetura institucional, e cito aqui declarações do Sr. Primeiro-Ministro do Conselho Informal de Granada, pelo desenho de uma arquitetura institucional, repito, assente nas fundações sólidas que são os nossos valores comuns, o mercado interno e as 4 liberdades fundamentais, mas suficientemente aberta para acolher no seu seio diferentes posições em matéria de Schengen, zona euro, segurança, defesa, imigrações, entre outras. Fim de citação. Uma arquitetura que distinga, pois, políticas comuns e políticas facultativas. Está o Governo na disposição de apenas aceitar o alargamento da União, caso esta arquitetura institucional seja aceite e posta em prática? Muito obrigado, Sra. Presidente.
Para intervir no tempo restante do Grupo Parlamentar do Chega, tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Pessanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas bancadas, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado. Como é do seu conhecimento, o recente conflito entre Israel e o Hamas e a sua possível escalada levantam fundadas preocupações sobre o seu impacto efetivo na continuação do apoio da comunidade internacional à Ucrânia. Com o continuar da agressão russa no seu território e até mesmo a sua intensificação, a Ucrânia receia perder o mesmo nível de apoio norte-americano e europeu que tem vindo a receber desde o início do conflito. Isto devido não só ao desvio das atenções para o Médio Oriente, mas também pelo prolongar de uma guerra sem fim à vista no leste europeu. Neste sentido, e do outro lado do Atlântico, a situação política nos Estados Unidos adiciona outra camada de incerteza ao apoio financeiro e militar à Ucrânia. Alguns políticos, pelos elevados montantes envolvidos, já expressam abertamente a relutância em continuar com este nível de apoio, colocando-se desafios complexos, caso, obviamente, esta opinião se torne cada vez mais comum no seio da sociedade norte-americana. Embora o conflito entre Israel e o Hamas exija atenção e recursos, importa ressaltar que os Estados Unidos possuem um orçamento militar substancial que permite comportar o apoio simultâneo à Ucrânia e Israel. No entanto, a alocação de recursos e a priorização de conflitos dependerão sempre das decisões políticas. Dito isto, Importa questionar ao Sr. Secretário de Estado o que aconteceria a esta Europa moral e militarmente desarmada sem um rumo geopolítico claro e bem definido se os Estados Unidos decidissem retirar o seu apoio à Ucrânia e optassem, por exemplo, uma política mais isolacionista. Estarão os líderes europeus decididos a aumentar drasticamente os orçamentos para a defesa e assim assumir de uma vez por todas as responsabilidades plenas da nossa defesa coletiva? Eram estas as questões que eu gostaria de colocar ao Sr. Secretário de Estado e que devem preocupar a Presidência do Conselho da União Europeia. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim começa por referir que o programa da Presidência belga significa mais um passo em direção a uma Europa federal. Não vi isso no programa da Presidência belga. Vi, sim, passos importantes em direção àquilo que há pouco designei, uma Europa europeia, uma Europa com espírito de solidariedade, uma Europa que põe políticas em conjunto para benefício de todos nós, uma Europa que verdadeiramente concretiza o ideal de a união faz a força, nos leva mais longe e permite que, verdadeiramente, desenvolvendo projetos que são de valor acrescentado para resolver problemas que extravasam as fronteiras nacionais, que são problemas que são de toda a Europa, alguns até de natureza global, o plano certo para os resolver, o plano certo para encontrar soluções é o da Europa. Estamos mais protegidos, estamos seguramente em condições de nos desenvolvermos mais neste seio europeu e, portanto, é por isso que temos, sem dúvida, não uma adesão plena ao ideal europeu e há avanços no ideal europeu. E entre esses avanços conta-se, por exemplo, em algumas políticas, admitirmos que elas sejam decididas através de uma votação por maioria qualificada. Não em todos os domínios, não designadamente na política externa, onde aí há razões de interesse nacional prevalecente que podem justificar, de facto, a manutenção de uma regra de unanimidade, mas há políticas, sobretudo, ligadas ao funcionamento do mercado interno que justificam plenamente que se adote se dê também esse passo e se passe a decidir por maioria qualificada, impedindo bloqueios e chantagens que por vezes têm acontecido cada vez mais por parte de alguns Estados-membros, impedindo que se avance num domínio, muitas vezes bloqueando um dossiê, não por causa desse dossiê, mas para obter benefícios no outro lado. Isso de facto não é o caminho nesta Europa que queremos trilhar. Quanto à nova arquitetura europeia que o Primeiro-Ministro propôs na Cimeira de Granada, pareceu-me que concordava ou que podia eventualmente simpatizar com a ideia, o que muito me espanta, muito me surpreende, devo dizer, mas se assim for, fico satisfeito por facto o que temos dito, é que uma Europa alargada necessita de uma reforma profunda e necessita de evoluir no caminho daquilo que o Primeiro-Ministro, utilizando uma metáfora, designou como um edifício multifuncional, mais flexível, com mais diferenciação, e é isso que consideramos que pode ser a solução, de facto, para esta Europa alargada. Quanto ao Sr. Deputado Pedro Senha, o Sr. Deputado, fiquei com uma enorme dúvida. O Sr. Deputado aqui, se eu bem percebi, veio preocupar-se com o risco de se pôr em causa a alocação de recursos à Ucrânia por parte da Europa no futuro próximo. Bom, sabe quem é que tem bloqueado essa ajuda financeira à Ucrânia? Sabe quem é que no último Conselho Europeu pôs em causa a decisão de avançar com um apoio de 50 mil milhões de euros à Ucrânia? Foi mesmo a Hungria, o vosso Estado inspirador. Portanto, se calhar, têm que falar com os vossos parceiros nesse país.
Muito obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Ministra também. Sr. Secretário de Estado, tinha 5 perguntas, vou tentar não demorar muito tempo. A primeira tem a ver com um tema que também já fomos discutindo relativamente à alteração da forma de votação no Conselho, nomeadamente em duas matérias, política externa e fiscalidade. E eu queria saber também, no âmbito desta nova Presidência, como é que o Governo se vai posicionar relativamente a essa matéria. Em segundo lugar, queria-lhe também perguntar relativamente às novas regras orçamentais, que eu diria tendo alguns pontos positivos e algumas alterações também permitindo mais flexibilidade, que para países como Portugal, em alguns casos, pode dar jeito, mas na proposta final também ficando tudo um conjunto de regras bastante complexas, a meu ver, gostaria de lhe perguntar o que é que o Governo vai propor, se vai propor alguma coisa, obviamente, no âmbito das negociações que ainda irão decorrer depois com o Parlamento. Depois queria também perguntar relativamente à autonomia estratégica de que falou e um bocadinho em jeito também de balanço desta legislatura, se considera que a atual relação de Portugal